Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Né, João? Né, João? Deixa ler, meus irmãos. Ele não está atrapalhando, não. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos acompanhar aí. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, vamos repetir. Porque se você prestar bem atenção no começo, aí vai... melhor para entender no final. Nós estamos falando aqui sobre a base, o fundamento da igreja. A igreja, no Apocalipse, ela é comparada a uma cidade, como era as cidades lá naquele tempo. E é por isso que as figuras normalmente eram comparadas com aquela cidade daquela época. Que as cidades, elas eram fechadas de muro, né? Eram cidades construídas para poder suportar os inimigos, suportar a guerra e etc. Porque os muros eram muros bem altos, resistentes. Então aqui está falando assim, comparando com isso, que o fundamento, a base da cidade, tinha que ser um fundamento bem sólido para que os inimigos viessem e não rompesse, não destruísse a cidade. Porque uma vez quebrados os muros, destruída a cidade, as pessoas imediatamente eram possuídas pelos inimigos. Então está falando aqui, comparando assim, que a igreja tem um fundamento. A igreja de Cristo, ou seja, o povo de Deus, presta bem atenção nisso. A igreja de Cristo, a casa, a construção, a cidade, ela tem um fundamento que sólido, que é Deus. O fundamento da cidade é Deus. Então, nada ao longo da vida vai poder superar, vai poder destruir, vai abalar essa cidade. Por quê? Porque ela tem um fundamento sólido. Ela tem uma base que ela não pode ser abalada. E essa base, essa sustentação dessa cidade é Deus. Por isso é que ela não se abala. Bom, mas lá nós estamos falando da cidade. Natural, para poder explicar aqui a espiritual. Trazendo para nós, se quisermos fazer parte dessa cidade, podemos. Então nós vamos ser uma construção. Então assim que você tem que pensar. Eu quero fazer parte então dessa cidade. É uma cidade inabalável. Está lá no Apocalipse, falando sobre ela. É uma cidade que ela não se abala. Os muros que protegem essa cidade são muros de fundamentos, pedras preciosíssimas. Pessoas preciosas demais. Pessoas de muita, como foi o apóstolo Pedro, como foi João. Pessoas assim que não se abalaram de maneira nenhuma. Então, essa cidade, ela tem uma história. Agora, se eu quero fazer parte dessa cidade, é isso que está falando aqui. Aí você pensa, mas essa cidade tal, não existe, se existe... Bom, se você não acredita, não tem como você fazer parte dela. Não tem. Se você não acreditar que ela existe, que é uma cidade que existe, que está no Apocalipse, que um dia essa cidade vai comandar a terra. Um dia esse povo, que está aí a figura da cidade, comparada a uma cidade, é um povo constituído de pessoas inabaláveis, como foi Abraão, Davi, Isaac, Jacó, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a principal pedra. Agora vamos lá. Aí vem, eu estou falando de nome, de pessoas. Elias, Eliseu. Aí eu vou incluir o Fabrício no meio dessa cidade. Fabrício que tá bom? Eu vou incluir o Fabrício. Eu vou incluir nessa cidade o nome da Lucilda. Nós aqui, olhando um para os outros, a gente pensa assim, entre nós não tem ninguém que poderia fazer parte dessa cidade. Que ela tem Jesus Cristo como a pedra principal. Ela tem Sansão. Ela tem Eliseu, Elias, Davi, Salomão. E aí você pega, inclui o humilde nessa lista? A carne nessa lista? O que vocês acham? Nós podemos colocar lá nessa cidade o Ed, o Rossini, o Ezra? Vocês concordam? Que se a gente for olhar, a gente pensa assim, ah, não dá para pôr meu nome nessa lista, não. Né? Por quê? Porque ela é constituída de pedras. Cada uma dessas pessoas é uma pedra. Jesus é a pedra principal. A principal pedra dessa cidade. Imagina Jesus Cristo. Aí você... Eu também vou fazer parte dessa lista. Eu também vou fazer parte dessa cidade. Eu vou ser um edifício nessa cidade. Eu vou ser uma casa nessa cidade. Eu faço parte dessa cidade. Está dando para entender? Pois é, gente. Mas é isso que Deus quer. E a sua... Vamos dizer assim, a nossa salvação é fazer parte dessa cidade. Eu quero dizer para você que tem Jesus Cristo, que tem Abraão, Isaac, mas também tem Madalena. Tem o José de Arimateia, que vai fazer parte dessa cidade. Quem? O mendigo lá, que já tem um mendigo que vai fazer parte dessa cidade aí. O ladrão. Estava lá do lado da cruz. Então, por que nós também não podemos almejar? Por que nós não podemos desejar? Amém? Então, é isso que Deus quer. Que nós creiamos que nós somos importantes, que nós temos um valor, nós temos uma importância. E que nós podemos, sim. Aliás, podemos não. A nossa salvação é fazer parte dessa cidade. Amém? Basta você colocar, presta atenção nisso agora, basta você colocar como fundamento, ou seja, base, em cima de onde você vai construir a sua casa. Então você põe como base, como fundamento, Jesus Cristo. Pronto. A sua casa vai ser edificada em cima desse fundamento. É só isso que Deus quer de nós. Eu tenho certeza que a nossa casa, ela vai permanecer a vida inteira, eternamente. Porque é uma casa que tem fundamento. É uma casa, não é uma casa qualquer. É uma casa que tem fundamento. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Não é uma casa qualquer. Você pega assim e olha, pela aparência, pode até ser uma casa qualquer. Olha ali, fala, não, ali, né? É um qualquer. Fulano ali é um qualquer. Não, meu Deus. Não, eu tenho que olhar o seguinte, olha ali. João Batista, você olhava e via as pessoas que aparentemente não tinha valor, mas era uma casa, era uma pessoa que tinha fundamento, tinha base. Quando você conversasse, quando você vivesse com aquela pessoa, você ia ver que aquela pessoa tinha a sua importância. Ela tinha a sua importância. Se não me engano, é Isaías 59 ou 52. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. É, 52. Olha aqui. Isaías 52. É. Assim que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda a importância que você tem. Tá? Assim, se você tiver como fundamento Jesus Cristo na sua vida, você é uma pessoa especial. Eu posso garantir para você que você é. Se você tiver como fundamento na sua vida, você é uma pessoa especial. Amém? É esse o fundamento que é lançado. Ah, mas se eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho fé, sabe, eu não sei orar, eu não sei falar. Não interessa, meu irmão. O que importa é que se você acredita em Jesus Cristo, você tem como fundamento, como base, é a pessoa que você confia, acredita em Jesus Cristo. Esse é o fundamento da sua vida. Aqui, ó, eu gosto aqui de ver em Isaías 52, versículo 13. Diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Isso aí está valendo para você também. Meu servo, ele se referiu a um servo, mas está valendo para você também, porque você também é servo. Então, o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa prudente, vai ser uma pessoa que será engrandecida. Não, você pode ter certeza que você vai ser engrandecido. Que mais cedo ou mais tarde vai começar a observar o fruto, o resultado da sua vida, uma vida de uma pessoa cristã, a vida de uma pessoa que busca Deus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, aparentemente desfigurado, aparentemente. Nós olhamos assim, como eu falei, eu citei o caso do Humilde, do Fabrício. Então, aparentemente, ninguém dá nada por você, Bruno. Não é não? Ou não é? Mas a esposa dá, né? Mas aparentemente. Mas quem vai julgar? Quem vai? É Deus. Aí chega um momento que o próprio Bruno vai perceber que ele agiu com prudência, que ele teve paciência com a mulher, que ele foi humilde em determinadas situações, que ele foi simples. Então, essas coisas, ele vai começar a observar. Falou: meu Deus, eu não pensava que eu tinha esses valores. Eu não pensava que eu era isso. Aparentemente, Jesus não tinha nenhum valor. Mas, aos poucos, começou a perceber que, ali em Ceres, por exemplo, onde o Bruno está, se o Bruno permanecer, como na vida dele, como fundamento, como para a vida dele. Cristo, o Evangelho, o que, que vai acontecer? Daqui uns tempos, as pessoas lá na cidade vão começar a observar a diferença, o fruto, o resultado da vida de uma pessoa que edificou, construiu a sua vida em cima desse fundamento, que é Cristo. Que é Cristo. Então ele pode até ser uma coisa, mas ele vai mudar. Ele pode até pensar de uma maneira, mas ele vai mudar. Amém? Talvez no começo, a princípio, quando você está furando, você está buscando o lugar, a pedra onde você vai edificar a sua casa, ninguém via Jesus como uma pessoa assim, não. Pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Ninguém via. Assim borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Então, se eu estou falando do Bruno, como exemplo, se o Bruno edificar a sua vida em cima desse fundamento, Cristo, se ele começar a pensar, meditar, analisar, pesquisar, buscar, ele vai ser essa pessoa. Vai ser uma pessoa que lá na frente vai calar a boca do prefeito, do juiz. Do delegado, das autoridades da cidade. Vai. Vocês concordam? Vai chegar. Por quê? Porque ele edificou a sua casa, acreditou em Deus, construiu a sua vida em cima de fundamentos, de princípios, que para o mundo não tinha importância, para os homens não tinha importância, mas lá na frente, como ele fala assim, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas. Aquele, como é que chama aquele que lavou as mãos? Pilatos. Chegou, Jesus foi levado até a presença de Pilatos. Jesus, Bruno, já estava ali muito tempo na cidade. O que, que ele estava fazendo? Edificando, construindo a sua vida em cima. Não estava preocupado em aparecer. Quando foi levado diante de Pilatos, como é que eu posso condenar um homem desse? Foi levado para Herodes. Herodes, da mesma forma. Como é que pode a gente pegar um homem desse? Não, eu não posso. Eu não vou fazer isso. Reis. Reis. Como Isaías estava dizendo aqui. Mas será que Jesus com 20 anos, com 21 anos, com 22 anos, com 23 anos, ele também não foi tentado a levar uma vida mundana? Mas ele creu. Ele acreditou no que Deus queria que ele fosse. Agora, o que que Deus quer que nós sejamos? O que que Deus quer que eu seja? Aí, eu também preciso ter essa fé. Eu também preciso acreditar. E aí, Bruno, você acredita agora, quando você chegar daqui lá, o tempo em que o fruto vai aparecer, eu tenho certeza que se você permanecer, edificar a sua vida sobre, usando o material que Deus está oferecendo para nós, lá na frente você vai calar a boca do prefeito. Lá na frente você vai calar a boca do delegado. Você concorda? Agora, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Agora é sofrer a injustiça. Agora é andar segundo a milha. É ter paciência. Nós estamos edificando a cidade. Nós estamos edificando para a morada de Deus. Então, eu, 1 Coríntios, voltando aqui em 1 Coríntios, Paulo fala, no versículo 10, segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Então, eu tenho que chegar aqui no checker e dizer para o checker, Cheque, o fundamento, cheque, é Jesus Cristo. Edifica a sua vida sobre esse fundamento. Eu vou chegar para Suzane e dizer para ela, minha filha, o fundamento, a base, você quer uma vida que você tem certeza que vai permanecer de pé, que não se abala, edifica sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. Né? Usa o melhor material que você puder. Aí vem, o fundamento é Cristo, a base é Cristo. A base é Cristo. Para o jovem que está com 15, com 16 anos, o fundamento, a base, é para o que está com 20, com 25. O certo é que todos nós, vamos encontrar material necessário para a nossa vida, porque eu posso chegar lá e dizer para Deus, Senhor, mas eu tenho 15 anos, eu preciso viver, eu preciso, não é? Mas se eu chegar com 15 anos e perguntar qual é o material que eu poderia usar hoje, o que, que eu poderia investir na minha vida hoje, com 15 anos, porque a gente pensa assim, não, o evangelho é para os velhos, é para as pessoas que já estão cansadas, sabe, é que esse daí é que tem que ter evangelho. Não, meu filho, se um jovem edificar a sua vida, se um jovem colocar sobre esse fundamento, eu tenho certeza que ele vai colher ao longo da sua vida, ele vai colher sempre o melhor e quando chegar lá na frente, vai realmente chegar a calar a boca dos reis. Então é é como uma árvore plantada que cada dia ela fica mais bonita. Uma árvore plantada à beira do riacho, que cada dia que passa ela fica mais bonita. É isso que Deus quer para nós. Não tem idade, não. Não tem idade. No, se você é comerciante, se você é pobre, se você é servo, se você não interessa, edifica a sua vida, aqui tem material para você colocar na sua vida. Ah, mas eu sou um servo. O centurião, ele era um oficial que tinha pessoas sob o seu comando, ele mandava e desmandava. Então, quando ele viu Jesus Cristo, quando ele viu a vida de Jesus Cristo, ele falou, eu não vou ter condição, não. Eu sou um oficial aqui, que eu faço o que eu faço, não vai ter condição. E teve. E foi. E Jesus não considerou ali uma pessoa de fé. Eu tenho certeza que aquele centurião encontrou material aqui para colocar na sua vida. Era um homem. Quando eu estava no exército, eu cheguei a perguntar para Deus. Quando eu comecei a ler as escrituras, eu cheguei a perguntar para Deus, como que eu ia fazer para ser o que eu queria dentro do exército, ali, convivendo com tudo aquilo, né? O que Deus me fez entender é que você vai ser, se você sair daqui do exército, você vai para onde? Aonde é que você acha que existe um lugar onde você pode ser um cristão sem problema? Na gráfica? No restaurante? No colégio, dando aula? No hospital? Aonde é que você acha que você vai ser um cristão sem problema? Então, Deus me fez entender perfeitamente. Você vai sair daqui, você vai para onde? Pois então, meu filho, onde você está, seja, edifica a sua vida. Usa o melhor que você puder usar. Usa o melhor que você puder usar. Sabendo disso, que você é uma construção, é uma obra que está sendo edificada para Deus morar. Você é uma obra que está sendo edificada para Deus morar. Quanto antes essa obra acabar, melhor. Então, se você começou com 15 anos, com 10, ótimo. Muito melhor do que aquele que está começando com 50. Você que está começando novinho, que pode ficar, às vezes, a noite inteira orando, que pode chegar na vigília aqui e fazer o que um de 60, 70 não é capaz de fazer mais. Você que tem as vistas boas, você que tem o cérebro ainda, como é que fala? Pois então comece, edifica, aproveita o tempo. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica, sobre ele. Mas veja como edifica. Por quê? Ninguém pode pôr outro fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer isso? Que cada pessoa tem a liberdade de quê? De escolher o seu material, de escolher a hora que ele vai começar. De escolher onde ele vai colocar os seus pés. Porque tem muitos aqui, que, pelo que eu entendi aqui, que não vai fazer questão. Mas se a gente, se nós queremos uma cidade, se eu quero uma casa que possa suportar lá na frente o que Jesus suportou, eu vou usar o melhor material possível. E vou fazer isso o quanto antes. Porque eu não sei a hora que o vento vai soprar nessa casa. Eu não sei a hora que o furacão vai vir sobre nós. Não é? Então, gente, nós estamos falando aqui, você é a sua vida. É a sua vida. Se falar, e a gente não acorda, não acredita, não aproveita o tempo. Não é? Se nós não dermos crédito, ele fala, no versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. O que quer dizer isso? Não tem uma pessoa que passa por essa terra livre de problema. Não tem uma pessoa que passa por essa terra livre de problema. Por mais que os pais, às vezes, cercam os filhos, por mais que os pais protejam os filhos, para evitar que os filhos sofram, que os filhos tenham problema, todos os pais são assim. Quem é pai aqui sabe disso. Por mais que a gente queira proteger o irmão, né, o companheiro, queira proteger a casa da gente, não tem jeito, gente. Nós podemos cercar de todas as maneiras. Vai chegar um momento, é o fogo aí que ele fala, é o quê? É o problema, é a tribulação, é o sofrimento. Aí vem o problema sobre... E quem tem que resistir o problema vai ser o João Vitor, Lucilda. A hora que a coisa vier para cima dele, é ele. Você pensou se esse menino resolve apaixonar? Como é que você vai resolver o problema dele? Vai se lascar? Adianta você chegar e quebrar a cara dele e tal, e fazer essa... Não adianta. Você tem uma filha. E aí, essa sua... Ou então você tem um filho. E esse filho seu resolve apaixonar por um homem. É. Você tem uma filha que vai gostar de uma mulher. Você tem um filho. Como nós temos aqui, ó, esses políticos aí, todos eles têm mãe, têm pai. Você acha que esses Joés, que esse povo está sendo preso aí, não tem pai, não tem mãe? Você acha que não tem alguém chorando? Será que não tem alguém lá, uma avó assistindo pela televisão a coisa? Você acha que não tem ninguém chorando por esse povo aí? A pessoa já velha, sendo levada, eu fico com pena, eu fico com dó, com a malinha na mão, ali, com a trouxinha na mão, indo para a cadeia com 70 anos. Uma pessoa que nadou de braçada a vida inteira. Aí essa pessoa, ela não tem um filho que está ali do outro lado e dizendo, vamos lá, o meu pai. Meu pai não precisava daquilo. Meu pai não precisava de ter passado por essa vergonha, coitado. Sem poder fazer nada. Vocês acham que esses drogados, esse pessoal do morro, esse pessoal aí envolvido nesse tipo de coisa, nenhum deles tem pai, tem mãe, não? Não tem irmão? Então, você concorda que não é melhor eu, como pai, primeiro arrumar a minha vida, edificar a minha vida sobre, de tal maneira, porque o vento vai soprar em mim, não, eu não posso cair. Porque se eu cair, eu vou cair por cima deles. Então, eu não posso cair e ainda assim tenho que contribuir com a minha casa, de tal forma que os meus filhos também estejam preparados para quando o vento soprar, quando vier o problema, quando vier a notícia, quando vier a coisa, eles poderem suportar. E olha que o mundo não está para brincadeira, não. Não está. A obra de cada um se manifestará. Gente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Aí eu vejo, às vezes, muitos pais falar, né? Não, o meu filho estudou não sei aonde. O meu filho está fazendo isso não sei aonde, né? E aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas quando você menos espera, você leva uma pancada quando você menos espera. A obra de cada um se manifestar. Eu não estou ameaçando, e nem amedrontando ninguém. Eu estou abrindo os seus olhos. Deus falou, olha, vai e abre os olhos desse povo. Manda esse povo buscar Deus. Vai e abre os olhos desse povo. Ó, fala para ele, ó, busca Deus. Edifica para você um tesouro no céu. Né? Constrói a sua vida em cima desse fundamento que se chama Jesus Cristo. Constrói a sua vida em cima desse fundamento que se chama Jesus Cristo. Pensa, não vai na conversa desse mundo, porque ela é falsa. Edifica a sua vida sobre esse fundamento chamado Jesus Cristo. João 14. João 14. Nós falamos que a gente edifica, nós edificamos a casa, nós falamos assim, que nós edificamos a casa para morada de Deus, não é assim? Então, se eu quero que Deus habite em mim, eu vou usar o melhor material possível, eu quero ajeitar a casa da melhor maneira, para que Deus possa habitar em mim. Amém? A casa sou eu. O fundamento é Cristo. E eu tenho que pensar que eu sou uma casa para morada de Deus. João 14, versículo 11. João 14, 10. Vê, lê, por favor.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Repete.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então, presta atenção. Jesus, quando tinha 12 anos, que foi lá discutir com os doutores, que foi chamado a atenção, né? Que foi corrigido ali pelo pai, pela mãe. Menino, você tem que obedecer, você não pode fazer isso, etc. Né? Que você está aí discutindo com os doutores? Jesus, eu acho que Jesus ali naquele momento, ele entendeu que ele tinha que fazer diferente. Dali para frente, não se fala em Jesus com 15, 16, 17, 18, 19 anos. Não se fala no que Jesus fez com 21, 22, 23 anos. Quando aparece Jesus com 30 anos. Ele pega e fala, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Durante esse período, até chegar ali aos 30 anos, o que ele descobriu? Até chegar aos 30 anos, o que ele descobriu, Silvio? Você concorda que a casa já estava pronta? Você concorda que a casa, ele com 30 anos, muito novo, enquanto a gente, às vezes, quer começar a nossa vida com Deus, nós queremos começar a nossa vida com Deus com 40, com 50. Jesus começou lá embaixo. Com 30 anos. O que aconteceu com 30 anos? A casa estava pronta. E já era uma morada. A vontade de Deus não era habitar em uma pessoa? Ele não fala, Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Deus não teve, não pôde, ele deixou, Jesus deixou. Permitiu. E é o que vai acontecer conosco também, se nós deixarmos, se nós quisermos, se nós tivermos esse cuidado, a obra que nós falamos, quem constrói com ouro, com prata, tal. Se você quiser construir a sua vida, como cristão, usando palha, usando material que queima, o primeiro fogo que vier vai destruir. Mas se você quiser usar como Jesus usou, o melhor material possível, com 30 anos, ele já deixou bem claro que Deus já estava morando. Deus já estava morando a casa. Deus já estava habitando a casa. Agora mesmo nós não falamos que o fundamento foi lançado e que todo mundo tem que edificar a sua casa para Deus habitar? Então eu não posso julgar, condenar ninguém. Eu tenho que preocupar mais comigo. Será que Deus já pode habitar em mim? Será que eu já posso falar isso? Que eu e Deus, quem me vê a mim vê Deus. E que as palavras da minha boca são palavras de Deus. Não tem lá no Salmo que as palavras, que o meditar do meu coração, que as palavras da minha boca. Então, que dia que você vai começar? Que dia que você vai começar a construir uma vida para Deus? Não sei se vocês estão entendendo. Ou vai continuar querendo viver aqui, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e não para Deus. Deus falou, os que vivam, não vivam mais para si, vivam para Deus. A nossa vitória, gente, é Deus chegar a habitar em nós, né? A nossa salvação, gente, é Deus chegar a habitar em nós. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja, a casa de Deus. Se Deus chegar a habitar em mim, eu sou a casa de Deus, eu sou a igreja. Se não, eu não sou. Deu para entender? Veja então cada um como edifica. Cada um, porque os dias vão passando. Os dias vão passando. Como que eu sei que o Luiz escolheu um material bom? Como que eu sei que o Luiz entendeu? Como? Como que eu vou saber? Hã? Como que eu sei que o cheque entendeu? Porque primeiro tem que entender, né? Como que eu sei que ele entendeu, que ele escolheu o melhor material, que ele levou a sério? Como que eu sei? Como que eu vou saber? Não falou lá agora mesmo? Que o fogo vai... É. Eu estou aqui, o cheque está ali. Morando ali, tal... etc, tal, mas pode ter certeza que uma hora, um momento vai dizer, não conheceu o meu caminho, ou então conheceu, entendeu. Luiz entendeu. O Luiz entendeu. O fogo veio. A coisa aconteceu, veio para cima, bateu, e o Luiz está aí. É. Moral da história. Vocês concordam que a gente fica demorando, a gente fica, né, eu vou amanhã, eu vou começar isso amanhã, eu vou começar depois, eu vou começar, sabe, eu tenho que vender uma junta de boi, eu tenho que não sei o quê, vou me casar, nós ficamos, como é que fala, adiando. Nós ficamos adiando a coisa. E aí Deus fala, hipócrita, Deus fala assim, hipócrita, não sabe que amanhã vai requerer de você a sua vida? Não sabe que você só tem mais essa semana? Teve um rei que ele, quando o profeta chegou para ele, falou para ele, olha, ajeita as suas coisas, porque você tem tantos dias. Ezequias, né? Você tem tantos dias. Aí ele ficou doido. Aí ele pediu a Deus prorrogação do contrato, não foi? Acho que Deus prorrogou o contrato dele. Então, não é baseado em idade. Não é se você é casado, se você é solteiro, se você tem... Então, comece a edificar a sua vida, a buscar Deus ali, aonde Deus te encontrou, ali aonde você foi chamado e acordou. E as outras coisas... Concordam? Volto a bater na mesma tecla. O maior erro, o maior engano é ir protelando, deixando para amanhã, deixando para amanhã. Foi o que Jesus falou. Olha, né? Quem não pode ser meu discípulo? Quem tem que fazer isso e isso primeiro? Não tem que fazer nada primeiro. Não tem que fazer nada primeiro. Tem que sair daqui e começar. É hoje, é agora. A palavra fala assim, o dia da sua salvação é agora. Se você entendeu, saiu daqui agora e começou e não pretende parar, não vai parar. Porque se deixar para amanhã, não começa não. Amém. Deus falou com a gente? Você tem feito assim? Que jeito você tem feito? Pega o microfone. Luiz. Vamos começar com o Luiz aqui. Deu para entender, Luiz?
Amém. É. Eu acho que eu estou comprando parcelado os materiais. Hã? Eu acho que eu estou comprando parcelado os materiais. É. Mas ainda não estou usando um material muito bom, não.
Não? Amém. Já começou a casa? Pelo menos o fundamento você já sabe?
Pelo menos o fogo eu sei que já veio muitas vezes.
Deu para você entender a coisa? Aonde você acha que a gente erra? As pessoas, a humanidade. Onde é que a humanidade erra? Você não precisa nem falar, eu vou falar para você. Bom, não, depois sai com o microfone, depois você vai falar mais coisas. A gente erra, porque a gente escuta, mas não acredita que o fogo vai chegar. Você concorda? A gente não acredita que o fogo vai. Vocês concordam? Por que que a gente deixa para começar depois? Porque a gente não acredita. É. Entendeu? E é como Jesus falou mesmo, assim, ó, ele falou, ó, deixa tal, tal e siga-me. É hoje, é agora. E tem que fazer isso. Concluindo isso.
É, como no começo o senhor falou, né, da cidade, é, quando a gente olha, né, Jesus, Pedro, Paulo, a gente fica até meio assim, né? Eu fiquei pensando, quando o senhor estava falando, eu fiquei imaginando eu, né, construir um barracão lá no Alphaville, né? Só casão, mas depois você falou, mas teve Madalena, mas teve o ladrão. Então, assim, eu sei que eu não vou ser capaz de construir uma casa como Pedro, como Paulo, mas eu quero que a minha casa seja construída no mesmo lugar, na mesma cidade. Amém. Eu sei que eu não vou ser hipócrita de falar que eu vou ser como eles, mas eu, pelo menos, eu quero estar na mesma cidade.
Amém.
Amém.
Que a sua casa, né, esteja lá, né, na cidade. É isso? Amém.
Amém. Eu entendi, assim, que o que Deus quer de mim é que hoje eu comece a edificar com o melhor material, né? Com, no fundamento, que é Jesus Cristo. Para que eu possa fazer parte, né, da cidade, como o Luiz falou. Que realmente, quando vem a tribulação, vem um vento, aí eu vou saber com que material que eu estou construindo a minha casa.
Isso.
E é isso que eu entendi.
Mas entendeu certinho. E você entendeu, é, Raquel, que não tem idade, né? Tem idade? Você acha que tem idade? Qualquer pessoa pode começar a sua casa em qualquer idade, qualquer época, né? Quando ouvirdes a voz de Deus, quando ouvirdes a voz de Deus, né? Você foi chamado. Quando ouvir da voz de Deus, que hora que a gente começa? Eu acredito que um dia eu comecei. E ali, como a Raquel está falando, ela está entendendo que Deus está falando para ela agora. Se ela ainda, a ficha não tinha caído, deve ter caído agora. O quê? Que ela precisa prestar atenção e observar que a casa dela está sendo construída, qual o material que ela vai usar, o que, que ela precisa fazer, né, Raquel? Porque a hora que vier o fogo, porque o fogo vem para um hoje, vem para outro dia. Não é não? Bem, filho, mais alguma coisa? Ah, do lado aí. A Cida. Nada? Marcela. Não? Jéssica, lá, Jéssica.
Amém. É, eu achei muito interessante essa questão que o senhor falou, que nós, quando o problema vem, muitas das vezes, nós mostra que nós não cremos, porque o fogo vem e a gente queima, pelo menos eu, né? Não consigo agir de acordo com a vontade dele, né? Com o fundamento dele, porque se ele for o nosso fundamento, a nossa base, a gente não vai queimar quando o problema vier. Mas a gente ainda insiste porque o grande problema não crê.
É. Não usar, então, às vezes você não está usando o material ainda, o ideal, né? Se, por exemplo, para a gente usar palha, é fácil. Todo lugar você encontra palha. Se você usar madeira, já fica um pouco mais difícil. Se você usar das madeiras, você quiser uma madeira nobre, mais difícil. Se você quiser usar o cimento, não vai ser tão difícil, porque o marido trabalha, né, nessa área, não é não? E assim, quanto mais rara, quanto mais raro, mais difícil o material, mais difícil fica para a gente encontrar. Né? Você vai lá na loja, você vai encontrar uma quantidade, uma oferta bem maior de pisos e revestimentos no, na 10, 11 reais, 12 reais. Aí vai chegando. Aonde você encontra menos oferta é lá no porcelanato, de 80, 90, 100 e tantos reais o metro. Claro que pela qualidade, pelo valor, pela importância do material, torna-se mais difícil. Então Deus falou, quem edifica com palha, madeira, tal, etc. O fogo pegar no ouro, na prata, no bronze, no ferro, demora mais queimar. Né? Por isso que Jesus fala, eu aconselho que você compre de mim ouro provado pelo fogo. Quer dizer, eu edifiquei a minha vida. É como se ele dissesse assim, eu construí a minha vida com material primeiro. Eu construí a minha vida material. E o fogo não vai derrubar aquela casa edificada com material primeiro. Né? Amém. João Pedro, que é engenheiro ali, pode. Ei, João. É não, João?
Amém.
Não é assim mesmo?
Tem que fazer a fundação, né?
É.
A gente tem que fazer a fundação, a gente tem que edificar a casa em Cristo mesmo, né? Então, assim, tá mais pensando no final da reunião agora, que você comentou o porquê que a gente não, não acredita, né?
É.
Por que a gente não pratica? Porque eu acho que para muitos aqui a gente já escutou bastante que tem que edificar a casa em Cristo.
É.
Não, eu acho que isso é claro para muitos já. Mas o porquê que de fato a gente não pratica? Eu fiquei tentando pensar nisso, né? Fiquei pensando até na analogia. Será que se acontecer um furacão Irma aqui, a gente vai passar a acreditar?
Então,
porque o que de fato a gente acredita é nas coisas aqui, né? Então a gente acaba se iludindo com todo esse mundo ainda, né? Então, a gente é uma casa espiritual.
Isso,
Então eu entendo que a carne, né, ela tem que ser edificada em Jesus Cristo para receber o Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito vai transformar essa casa para poder habitar no reino de Deus. Então acho que o raciocínio é esse, né?
Uhum.
E a dificuldade é justamente preparar essa casa para Cristo. Porque essa casa não quer Cristo. A realidade é essa. A gente quer as coisas deste mundo, né? Uhum. Então a gente acredita...
Assim, que não vivam mais para si e sim para Deus. Se a hora que eu estiver vivendo para Deus, é como se a casa fosse dele.
Né?
A casa já não é minha mais, é dele. Morada de Deus. Então a casa deixou de ser minha, passou a ser de Deus. Né?
Eu acho que a dificuldade nossa é essa, né? Porque na realidade, a gente é tão bobo, a palavra, e a gente só entende isso na reunião, é engraçado, né? A gente só para pensar nisso aqui. A gente é tão bobo, a gente acredita no Lula, acredita no Aécio, acredita num monte de coisas do mundo, e de fato não acredita na coisa mais importante que a gente precisa acreditar, que é em Deus, né? Que é no Evangelho, que é que isso vai se cumprir, que isso aqui vai acabar.
Né? Então, e todo dia está mostrando para nós, né?
E todo dia. Engraçado que a gente consegue ver somente quando a gente está meditando em Cristo. A gente tem que parar para pensar no Evangelho, aí sim a gente tem essa visão. Mas saindo da porta aqui a gente já está acostumado, né? Agora a gente vai pensar nos negócios, vai pensar no mundo de novo, na casa da gente, aí complica de novo.
É como nós falamos, né? Você vai deixar para começar a obra de Deus outra hora, né? Porque primeiro você tem que fazer isso. Essa é a dificuldade.
Né? Mas sem dúvida, interessante, acho que a gente tem que sempre parar para pensar no Evangelho, tem que meditar no Evangelho. Isso. Acho que tem que entender, né? Então, assim, talvez, eu tenho que edificar a minha casa. Não, minha casa, esse corpo aqui tem que ser edificado e preparado para receber o Espírito de Deus.
Amém.
Como fazer isso? O Evangelho, a gente está trilhando um caminho aqui para saber como preparar essa casa. Acho que
isso
é o que eu entendi.
Valeu, muito bom. Então, nós vamos com o João Pedro e nós vamos encerrar, né? Valeu, João. Então, que Deus realmente... Né, Bruno? Que a gente possa começar, quem já começou, usar o melhor material, quem não começou, comece. E lembre dessa verdade, como falou João Pedro ali. O furacão não passou por aqui, mas outras coisas estão passando. Né, e a casa de cada um deve permanecer de pé. Então, que Deus possa abrir os olhos, nossos olhos, fazer com que a gente medite mais e construa a nossa vida em cima desses princípios cristãos. Amém? Deus abençoe. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Né, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor. Que o fruto da nossa vida possam ser colhidos. Que o Senhor, Deus, vindo até nós, encontre fruto de uma vida que tem sido edificada, uma vida que tem sido construída em cima dos fundamentos, dos mais importantes para nós, que é o Evangelho. De tal forma, Senhor, que com pouca idade, como o Senhor tinha, já podia dizer: a casa não me pertence, mas pertence a Deus. A casa não é mais minha, é casa de Deus. Eu nasci para ser uma morada. Eu nasci para ser uma morada para Deus, um lugar para o Senhor. Ajuda-me, Senhor, a construir essa casa o mais cedo possível. Me ajuda a edificar esse lugar com o material melhor possível. Mais bonito, mais precioso. Se for possível, Senhor, com o melhor ouro. Que eu possa oferecer ao meu Deus um lugar. Um lugar edificado, construído. Um lugar para o Senhor. Quem ganha sou eu. Quem vai se beneficiar disso, Pai, sou eu. Deus habitando em mim. Deus morando em mim. Eu é que venci. Foi eu que ganhei. Ao permitir, ao deixar que a obra do Senhor fosse feita, eu é que ganhei. Eu é que fui salvo. Eu é que fui beneficiado. Na verdade, foi para me salvar. Foi para me ajudar. Obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor. Oh, amém, Jesus. Amém. Que eu seja inteligente. Meu Deus, que eu seja sábio. Que eu veja que tudo isso que o Senhor faz é por mim, é para mim. Que tudo isso que o Senhor quer não é para Deus, é por nós, é pela igreja. Para que nós possamos suportar o fogo, é para que nós possamos resistir os dias maus, é para que nós, ó Deus, tenhamos os nossos pés plantados sobre a rocha. É por nós que o Senhor tem feito tudo isso. É para nos ajudar, é para nos salvar. Obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor. Perdoa-me se eu demoro a entender. Perdoa-me, Senhor, se eu tenho dificuldade em decidir. Ajuda-me. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.
Pra te ver assim sorrindo, me louvando, me seguindo este caminho. Quanto tempo esperei pra você se arrepender. Eu carreguei, a minha vida entreguei. Por amor a você, essa é a grande obra. Faz o céu abrir e bênçãos cair. Não há quem possa resistir. Só esse amor pode curar, salvar e libertar o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Só a cruz pode ensinar o homem a amar. Essa é a grande obra. Bênçãos cair, não há quem possa resistir. Só esse amor pode curar, salvar e libertar o cativo, o oprimido, o doente, o ferido. Só a cruz pode ensinar o homem a amar. Só a cruz pode ensinar o homem a amar.
Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Põe em paz. Tenham todos uma boa noite. É por aí ou não é por aí?